Turning to the Gospel of Luke, chapter 5 and verse 36.
Eu estou abrindo no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 36. O Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 36. Essas palavras. E disse-lhes também uma parábola. Ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para cozer em roupa velha, pois romperá a nova e o remendo não condiz com a velha. E o nosso título é A Diferença que a Conversão Faz. Essa é uma das parábolas mais curtas, não a mais curta, mas uma das mais curtas. É claro que existe uma mensagem espiritual e foi falada no início do ministério do Senhor. Uma das primeiras parábolas, não a primeira, mas uma das primeiras. Mesmo assim, já existiu atento para tirar a vida do Senhor. Com certeza, as pessoas eram levadas pelos escribas, líderes das sinagogas. Então, ele já performou muitos milagres, muitas curas. Então, as pessoas vinham de longe para ser curada por ele. E o registro está nos capítulos antes e mesmo neste capítulo. Aquele homem doente, aquela história famosa onde seus quatro amigos o levaram a Cristo e, como a casa estava muito cheia, eles não tinham como entrar, eles abriram um buraco no teto e ele foi curado. Jesus Cristo o curou. Então, é muito cedo no ministério de Jesus Cristo. Mas, em primeiro lugar, eu gostaria de falar sobre o significado desta parábola como instituto. E essa parábola era, em primeiro lugar, para falar com os escribas, os fariseus, que eram contra ele agressivamente. Talvez eles tinham um plano, não sabemos, mas era uma grande oposição dos fariseus constantemente neste capítulo. E dizem que existe um pouco de especulação no que eu estou dizendo, mas temos no Evangelho de João, capítulo 3, tem o registro de Nicodemias, que foi ver Cristo à noite. Por que que ele foi à noite? Por que que ele não queria ser visto? Por que que ele não queria que a sua entrevista com Cristo fosse observada em público? Talvez porque ele não queria que seus amigos fariseus não queria que eles soubessem que ele estava falando com Cristo. Ou porque ele não queria que o povo soubesse que o que os escribas estavam fazendo, de um jeito ou de outro, parece ser o significado, um dos significados dessa parábola. Quando o Nicodemas foi falar com Cristo, não só por ele, mas falando também pelos seus amigos, aqueles seus amigos que tomavam conta do templo, lideravam, eles acreditavam que eles eram os favoritos de Deus, porque eles mantinham a lei cerimonial, eles seguiam certamente, mas eles não eram um homem de Deus. Existia muita hipocrisia neles, mas eles acreditavam que Deus estava feliz com eles, por causa que eles mantinham as leis cerimoniais, mesmo que seus corações não desejavam a Deus, não tinham comunhão com Deus. De qualquer jeito, Nicodemas, falando com todos, disse falando com Cristo, disse: Sabemos que és um mestre que vem de Deus, porque nenhum homem sem Deus poderia fazer os milagres que você faz. Então, suas curas, seus milagres, autentificam isso. Sabemos que seu ensino mostra às pessoas que você tem autoridade muito maior do que as nossas. Não, nós reconhecemos a ti. E aí ele faz uma pergunta. Não sabemos o que essa pergunta seria, porque Cristo, ele corta Nicodemas e ele diz palavras com esse efeito: ninguém pode ver o reino de Deus, ao menos que ele nasça novamente de cima. Então ele cortou Nicodemas. E a sua questão? Qual era a questão dele? Bom, possivelmente era essa. Mais sofisticadamente expressada do que eu estou dizendo. Por que você não pode estar do nosso lado? Por que temos que estar contra ti? Por que você não reconhece nós, os fariseus? Por que você não se junta a nós? Você talvez performe os milagres, façam as maravilhas. Nunca vimos nenhuma dessas maravilhas na igreja, na nossa igreja, por muitos séculos. Então isso é maravilhoso. Eu não acho que é necessário que nós devemos estar contra ti. Mas não podemos deixar que você tome posse do que temos no templo. Não podemos deixar que você puxe-nos para o lado. Mas por que você não se junta a nós? Você faz os seus milagres e você muda um pouco o seu ensino e nos reconhece, e nós podemos estar trabalhando juntos. Eu acredito que é isso que ele sugeria, porque a forma que Cristo responde: nenhum homem pode ver o reino de Deus, ao menos que ele nasça novamente, nossa de cima. Sabe, Nicodemas, você precisa de um relacionamento pessoal com Deus. Só assim. É uma fé autenticada, é uma religião certa. E é por isso que eu vim. Eu vim para trazer isso. Isso em efeito, eu expandi um pouco mais a resposta que Cristo deu a ele. Mas agora você vê. Se Nicodemas tivesse atentado negociar algo com Cristo, ele não reconhecia, em sua ignorância, que ele estava lidando com o eterno Filho de Deus. Ele não percebia que Cristo não estava aberto para tal negociação. Não, nada desse tipo. Eu acho que ele percebeu depois. Sim, no Evangelho de João, ele é identificado por Cristo. Ele reconheceu ele como Filho de Deus. Mas nessa hora, Nicodemas é um homem orgulhoso, um fariseu orgulhoso. Cristo não lidará com ele. Mas neste contexto, você pode ver que a parábola aplica-se aos judeus. É uma lição a eles. A forma que está aqui, se nós lermos, era para o clero judeu. Disse-lhe também: ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para cozer em roupa velha. Você desinterpretou a escritura. Você errou completamente. Eu vim, diz Cristo, para corrigir e para trazer verdadeira fé, luz espiritual. Você não pode pegar só um pouco do que eu trago e colocar no que você ensina ou você segue. Encaixa perfeitamente. E disse-lhes também uma parábola: ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para cozer em roupa velha, pois romperá a nova e o remendo não condiz com a velha. Isso é óbvio, não é? Se alguém tem uma nova roupa e uma roupa velha, e eles rasgam um quadrado como se fosse da roupa nova, você arruína. Você não pode pegar um pedaço do ensino de Cristo e colocar no que os fariseus ensinavam. Isso arruinaria. Poderíamos falar sobre coisas diferentes e eu tenho certeza que nós concordaríamos se você pegasse uma roupa velha com algo completamente novo, costurado. Só faria o velho ficar pior. Seria um absurdo. Não. Então, esta parábola é mais clara no Evangelho de Lucas. É muito bem apresentada por Mateus também e Marcos. E é óbvio que estamos falando sobre roupa nova e velha, mas em Lucas é expandido um pouco mais e é muito claro o que Cristo quer dizer, que é algo absurdo de se fazer. Vir a mim, parece Cristo dizer, e dizer, só queremos um pouco de ti, não tudo, colocado na nossa adoração judaia. Mesmo sendo pervertida. Nós todos juntos vamos ficar bem com seus poderes milagrosos. Vamos nos dar muito bem, com certeza. Mas não existe só uma aplicação sobre eles, de um instituto. Mas existe também uma aplicação pessoal, individual. E é muito importante que entendemos. Então, eu vou ler o versículo novamente e aí procederemos com o significado. E disse-lhes também uma parábola. Agora, a aplicação pessoal. Ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para cozer em roupa velha, pois romperá a nova e o remendo não condiz com a velha. Bem, a roupa velha está falando sobre a minha, a sua vida, vida para a vida velha, antes da conversão a Cristo, a natureza antiga, a pessoa que não é convertida, está falando, é isso que essa roupa velha quer dizer. E é um exemplo muito bom. A roupa velha está como se fosse se rasgando, se acabando. E também a natureza da pessoa antes da sua conversão. Não percebemos, porém não sabemos nada sobre Cristo. Talvez saibamos dele vir do céu para a terra, pagar na cruz do Calvário a nossa, para pagar pelos nossos pecados, mas se isso não nos afeta, é como se não soubéssemos. Não tem sentido para nós. Nosso conhecimento de Deus é vazio. Não somos pessoas com profundidade, pessoas de Deus, pessoas santas. Não temos vida por Deus. Não servimos a Deus, essa é a nossa verdade. E a aplicação pessoal dessa parábola é a vida antiga e a natureza antiga antes da conversão, antes de passarmos pela experiência da conversão. E existem manchas naquela roupa velha, manchas de pecado, ofensas cometidas contra Deus, todas as minhas mentiras. Todo o meu orgulho está naquela mancha, orgulho terrível, todo aquele ódio de coração, hostilidade contra as pessoas, egoísmo, a roupa da natureza antiga está cheia de mancha, ganância. E naquela cultura, naqueles dias, existe isso. Ainda nos dias de hoje, eles lavavam as suas roupas e colocavam em pedra. E às vezes mesmo com muita, lavando muito, esfregando muito, usando muita água, eles não conseguiam tirar as manchas. E nós também não conseguimos tirar a mancha do nosso pecado, das nossas mentiras, do nosso orgulho, do nosso egoísmo. Está sempre lá. Então, a roupa velha é uma necessidade que temos perante a Deus. Então precisamos de Deus para que possamos acabar com esse pecado. Existem tantos problemas, não gostamos de pensar neles. E por quê? Às vezes nos perguntamos por que que a roupa está tão velha, foi usada em nosso corpo tantas vezes. Agora existe aquele cheiro ruim, que é a descrença que temos em Deus. Não cremos. E esse é o exemplo dessa roupa velha, o exemplo da natureza antiga. Mas deixe-me falar algo da mensagem de Cristo. Ele traz uma nova roupa. Essa nova roupa dá o exemplo da nova natureza que podemos ter, a nova vida, a nova força, a maneira que a nova pessoa que Cristo nos dá. Ele adquiriu o direito de nos dar isso. Como eu disse antes, ele vem a esse mundo para ser o nosso representador, para sofrer e morrer numa agonia terrível, quando ele clamou ao Pai para colocar nele a punição devido àqueles que seriam perdoados, para que ele possa pagar o preço e adquirir o direito de nos perdoar, nos fazer o seu povo. Então ele veio e ele pregou arrependimento e remissão dos pecados. É isso que a Bíblia nos diz. Todo lugar que ele foi, ele pregou sobre arrependimento e tirar o pecado. Porque é isso que ele atingiria, é isso que ele faria. E é como uma roupa. Está lá. Você colocaria? Eu te falo como você colocaria. Mas será que você colocaria? Você quer colocar a roupa da salvação? A roupa que representa uma nova vida? Bem, o problema é que se é deixado para nós decidir, não queremos colocar. É tão tolo. É incrível. Mas essa é a parábola de Cristo. Você tem uma nova roupa aqui para você. Aqui está. Você tem uma roupa velha, cheia de mancha, terrível. E o que você quer fazer é pegar uma tesoura, cortar um pedaço grande da nova roupa e costurar na sua roupa antiga, velha. Mas você é louco, por que que você faria isso? Você vai acabar com a roupa nova. A roupa nova que pode te fazer uma nova pessoa. Por que que você faria isso? Bem, aqui estão alguns dos motivos do porquê você faria isso. E é isso que precisamos aprender. Talvez você faça isso porque você não percebe o estado que está a sua roupa velha. Você acha que está tudo bem, ok, que ainda tem uma boa aparência. Você tira do seu guarda-roupa e você pensa: ah, eu não consigo ver nenhuma mancha, eu não consigo ver nenhum rasgo, eu não consigo cheirar nada. Não, eu não acho que está tão ruim. E é isso que fazemos com a nossa vida antiga, a nossa natureza antiga. O que esse pregador está dizendo? Eu minto, eu sou orgulhoso, eu, em palavras e ações, eu peco contra Deus. Eu não estou, eu estarei em julgamento. Deus me julgará. Não tem nada de errado na minha vida. Talvez para você, para outras pessoas, você seja poluído para Deus, mas você não consegue ver. Esse é o orgulho do ser humano. Você diz: não existe mancha em mim, não existe nada errado em mim. Sim, uma coisa aqui, outra ali, mas isso não é algo grande? Isso é orgulho do homem? Eu não preciso de uma nova roupa? bem, eu consigo ver na minha vida presente, antes de da conversão, eu consigo ver, talvez você diga a si mesma, eu não sei qual que seria, qual que são os seus piores problemas, mas talvez sim, eu fico um pouco irritado às vezes. Se eu pegasse um pouquinho da fé cristã e eu costurasse a minha roupa velha, seria perfeito. Ou talvez eu sou um pouquinho orgulho. Eu tenho que tomar cuidado com isso. Não vemos o quão ruim nós somos, o quão caídos. E esse é o maior motivo do que porque as pessoas arruinariam uma roupa nova costurando um pedaço na roupa velha, porque não conseguimos nos ver como se realmente somos. Eu pensei que alguém estava exagerando. As pessoas que são salvas às vezes dizem isso. Eu achei que tal pessoa era louca como me falou tal coisa. Eu não consegui entender. Não conseguimos ver o quanto precisamos de uma nova vida. Então pensamos que você pode pegar um pouquinho do que é bom e costurar. E isso vai te melhorar. Você irá ao céu como qualquer outra pessoa. É o que você pensa. Que um pedaço vai ser o suficiente. E é o que esse clero judeu pensava. Os sumos sacerdotes, os fariseus, eles acreditavam, somos quase perfeitos. Só precisamos de um pouquinho de ajuda. Nossa igreja está precisando de milagres, curas, coisas assim. Talvez ele possa contribuir com isso e aí pronto, não precisamos de mais nada dele. E tem muitas pessoas que pensam assim, mas eu te falo o que você deve fazer. Se você pegar só dois pedaços de reformação de caráter e costurar a sua vida não convertida, tudo o que você faz é se fazer um hipócrita. E eu conheço muita gente que faz isso na vida. E eu tenho certeza que você conhece também. Seu lugar de trabalho, outra vez no círculo familiar. Existe talvez alguém que existe uma boa coisa com eles. Uma ou duas coisas. Ele é muito educado. Essa pessoa, ela é muito gentil. E aí você começa a descobrir coisas. Você descubra que ele traiu sua mulher, ou ele não é gentil com a sua mulher. E você fala, ele é um hipócrita. Ele foca em algo bom, um pequeno pedaço, mas a pessoa inteira não é boa. E é isso que nós alcançamos se pensamos no nosso orgulho, que não precisamos de uma nova vida, não precisamos do amor de Cristo, do seu perdão, não precisamos ser mudados, convertidos. É só uma ou duas pequenas coisas. Sim, mas se você desse atenção a essas coisas, não seria o seu real? Você teria só um ou dois pequenas melhoras? Eu tinha um carro assim, tinha duas partes boas, mas o carro em si era terrível. E é isso que criamos em nós. Queridos amigos, essa parábola, deixe-me ler novamente. E ele falou de uma parábola. Disse-lhes também uma parábola. Ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para coser em roupa velha, pois romperá a nova e o remendo não condiz com a velha. Em fato, ele faz com que você note mais ainda as coisas que estão erradas. É assim conosco? Então, Cristo traz uma nova vida, uma nova roupa. Queridos amigos, nós precisamos de tudo. Ele dá a aqueles que vêm a Ele uma nova natureza. Deus nos ajuda. Ele dá àqueles que vêm a Ele um novo coração, um novo espírito, ele leva a nossa alma à vida e nós oramos a ele. Conseguimos orar a ele e nós temos a certeza de que pertencemos a ele. Vida espiritual, nós temos atividade. Ele traz um novo amor a ele. É uma nova roupa, uma nova criação, a Bíblia chama. Uma nova roupa da salvação. Nicodemos, quando ele veio a Cristo, não entendeu pela primeira vez. E essa é uma forma de mudar a ti, Nicodemos. É nascer de novo, de cima. Ser completamente mudado. Inteiramente mudado. E quando isso começa a acontecer, é um grande choque. Ser convertido a Cristo começa com Deus mostrando a nós o que realmente somos. Nós vemos essa roupa velha pela primeira vez. E é um choque. Acaba com a gente. Esse é o tipo de pessoa que eu sou. Nós dissemos a nós mesmos. Essa é a verdade sobre mim. Eu passei minha vida inteira levantando a minha cabeça com meu orgulho. Eu me defendi. Eu me ofendia. Se alguém dissesse a mim, você fez isso, errado, aquilo. Mas agora eu consigo ver que pobre, miserável indivíduo eu sou. Eu consigo ver meu pecado, a minha mentira, o meu orgulho, todas essas coisas eu vejo pela primeira vez. E nós entramos em choque. Eu não consigo acreditar que eu nunca vi antes o quanto necessitamos do perdão de Cristo. E que Deus pode nos mudar, e que Ele pode nos reconstruir, e Ele pode nos renovar. Isso é incrível para nós. E aí vamos a Ele, e prostramos nos nossos joelhos, e pedimos perdão de Deus. Eu acredito na morte de Cristo como o único caminho, nós dizemos a Ele, para ter o meu perdão. Ele teve que morrer no meu lugar e sofrer a minha punição. Senhor, eu não posso contribuir nada, me perdoa, me faça novo, me faça teu filho, me ponha naquela rua para o céu, naquele caminho para a vida eterna. E aí, ele opera em nossos corações e ele nos muda. É o maior choque imaginável nos ver dessa forma. Mas só assim entendemos o amor de Cristo. Por que que ele teve que vir, sofrer e morrer, e depois ascender ao céu? E o que ele quer dizer quando ele chama pecadores a ele, e seu amor incrível, maravilhoso. Nós vemos todas essas coisas. Queridos amigos, tenho que concluir agora. Eu imagino que a maior parte de vocês aqui, o que existe mais fácil no mundo é usar um casaco. Você não diria que isso é difícil? Tudo que você faz é colocar um braço numa manga e o outro na outra. Você não precisa de muita força. Uma criança consegue colocar um casaco. Você não precisa ser treinado para fazer. Qualquer um tem a capacidade de fazer isso. E essa é uma parábola maravilhosa. A nova vida, a nova natureza, é dado um exemplo como se fosse uma roupa. É tão fácil colocar. Cristo não diz, vem a mim e eu vou te dar eterna salvação e uma nova vida e te abençoar, se você puder fazer isso, isso, isso e aquilo. Não. O exemplo é colocar uma roupa. A loucura é ver a roupa que eu espero que eu esteja mostrando essa noite e dizer, não, tudo que eu quero é tirar um pedaço dessa roupa. Porque eu não concordo com o que você está falando. Eu sou uma pessoa boa, eu não preciso de tudo isso. Existe orgulho, tolerância, queridos amigos. Mas se você ver essa roupa, tudo que você tem que fazer é colocar, é vestir. Vem uma parábola, é uma figura. Em termos reais, o que isso quer dizer? quer dizer eu me arrependo dos meus pecados. Quer dizer que eu creio que só através de Cristo sofrendo no meu lugar eu posso ser salvo. Ele me dá a sua justiça e é colocado na minha conta e ele tira o fardo e a punição e a dor de todo o meu pecado, tudo que eu já fui, tudo que eu já fiz. Eu devo crer nisso. Eu devo entregar a minha vida a ele. Eu devo pedir para ele, com toda a minha sinceridade, com todo o meu coração, para me mudar, para me dar essa roupa. E se eu sou sincero, quando eu peço perdão, quando eu rogo, ele me dará, porque a integridade de Cristo é perfeita. Se ele diz, aquele que vem a mim, eu não vou abandoná-lo, ele quer dizer que se você vir a ele com um coração sincero, ele vai te mudar, ele vai te perdoar, ele vai te salvar. Mas você deve desejar. Não venha a ele dizendo, eu sou uma pessoa que merece, mas eu preciso de um pouco de perdão. Ele não vai te ouvir. Ele não vai te responder. Ele te deixará para fora. Você tem que dizer, eu mereço nada. E eu não posso trazer nada para merecer vida eterna, salvação. Senhor, com a tua graça e através do que Cristo fez na cruz do Calvário, salve-me e me receba. É assim que você vem a ele e é assim que ele te recebe. A diferença que a conversão faz, a diferença é, você tem uma roupa nova, uma vida nova, você é mudado completamente, você terá comunhão com Deus, uma nova mente que entende a palavra de Deus, novo coração, novo sentimento, capacidades, oração. Você é mudado completamente e a partir desse dia, você não é perfeito, mas você está na batalha contra o pecado. E o pecado que permanecer em ti, você continuará lutando e com a ajuda de Deus você derrotará aquele pecado e você melhorará e melhorará e melhorará. Queridos amigos, essa é a mensagem de Cristo. Os escribas, os fariseus, eles não queriam. E você? Você não quer? Porque você não vê sua necessidade? Porque você não quer que Cristo te lidere? Ou talvez, eu tenho que concluir, você diga, eu não posso colocar a roupa nova, me arrependendo dos meus pecados e confiando em Cristo. Eu não posso colocar a roupa nova. Por que não? Ah, porque todos os meus amigos vão ver. E as pessoas que estão ao meu redor, eles vão dizer, olha, ele tem uma roupa nova. Em outras formas, olhe para ele. Ele se tornou religioso. Agora ele adora. Agora ele crê em Cristo. Ela segue Cristo, seja o que for. Eu não vou aguentar isso. Não, eu não consigo. Eu não posso. Eu não quero que as pessoas pensem isso de mim. Eu não, como que eu vou agir com as pessoas que estão contra Deus, contra a fé? É muito para pedir de mim. Então, o que você faz com essa roupa nova? Você vira suas costas para ela. Você esconde. Você não quer, queridos amigos. Não arruine a nova roupa, pensando que você pode ter só um pouco. Não jogue fora, porque você não tem coragem de ser um homem ou uma mulher cristã. É sua maior necessidade ter essa nova vida e essa nova roupa. E Cristo te dará. Dará a todos por aquele. Existe uma obra do Espírito para aqueles que desejam e vêm a ele. E a diferença que a conversão faz. Então, é a roupa da salvação. Nada mais precioso. Já foi falado sobre para ti. E você precisa desesperadamente. Confie nele. Vinde a ele. Queridos amigos, oremos juntos. Ó Deus gracioso, Pai celestial, olhe por nós, Senhor. Ajude-nos. perdoe nossos pecados, Senhor. Ajude, Senhor, que a nova vida possa vir às pessoas, mesmo essas que estão ouvindo essa mensagem. Senhor, que Cristo seja glorificado e que Ele possa derramar vida em muitas vidas. Senhor, venha, molde-nos e nos transforme e faça-nos a pertencer a Ti. Abençoe todos. Rogamos no nome do nosso querido Salvador, por amor a Ele. Amém.